O Livro de Joel e a Igreja Adventista do Sétimo Dia Laodiciana, número 10. Número 10.
Estamos abordando uma parte da visão de Isaías que começa no capítulo 7 e continua até o fim do capítulo 12. Estamos fazendo isso, pois em 1850 o Senhor estendeu sua mão pela segunda vez para juntar a seu povo remanescente. Estamos estabelecendo os marcos de 1844 a 1863. 1850 e o segundo ajuntamento é um desses marcos. A partir do momento em que a visão de Isaías começa no versículo 1 do capítulo 7, toda vez que uma expressão semelhante naquele dia aparece como referência, ela deve ser situada no cenário profético estabelecido do capítulo 7. Uma chave para discernir corretamente a visão é entender que a profecia opera segundo os princípios de repetição e ampliação, e essa regra está em ação na visão. As várias verdades proféticas identificadas na visão de Isaías, começando no capítulo 6, devem ser abordadas a partir da perspectiva de que, antes de tudo, Isaías representa uma alma que foi ungida em 11 de setembro para proclamar que a chuva serodia chegou. Nesse contexto santificado, o capítulo 7 de Isaías ilustra o próprio temor que foi representado pelo profeta no capítulo 6, quando ele fez a pergunta em por quanto tempo ele precisaria dar a mensagem de 11 de setembro a uma igreja apóstata que tinha olhos mas se recusava a ver e ouvidos mas se recusava a ouvir. Na visão, o ímpio e insensato rei Acais é o símbolo de um laodiciano que não receberá a advertência da mensagem da chuva serodia, conforme apresentada pelas atalaias, representadas por Isaías e seus filhos, que confrontam o ímpio e insensato Acais. 11 de setembro chegou a história profética de Daniel 11, versículo 40, assim, quando Isaías é localizado em 11 de setembro no capítulo 6, ele está localizado profeticamente dentro do versículo 40 de Daniel 11, mas, mais significativamente, ele está situado dentro da história oculta do versículo 40. A história oculta do versículo 40 começou quando o versículo se cumpriu em 1989 com o colapso da União Soviética. De 1989 até a lei dominical do versículo 41 é a história oculta do versículo 40, que é deslacrada pelo leão da tribo de Judá nessa própria história oculta. O que isso identifica, em nossa consideração de Isaías representando um mensageiro da chuva serodia após 11 de setembro, é que uma parte da mensagem da chuva serodia que Isaías está proclamando é, Daniel 11, versículos 41 a 45. Situando-se profeticamente no 11 de setembro, Isaías, no capítulo 10, apresenta um aviso de que o evento imediatamente seguinte a acontecer é o decreto iníquo, que é a lei dominical, e está representado no versículo 41 de Daniel 11. A ilustração de Isaías da mensagem da chuva serodia está situada dentro da história oculta do versículo 40, pó, 11 de setembro. O cumprimento do versículo 40 em 1989 coloca Isaías depois de 1989, no 11 de setembro, onde ele é ungido com uma brasa tirada do altar. Isaías representa um mensageiro cuja mensagem inclui os seis últimos versículos de Daniel 11. Isaías afirma diretamente que ele e seus filhos são para sinais e maravilhas. No capítulo 7, versículo 3, Isaías e seu filho estão junto ao conduto da piscina superior, na estrada, junto ao campo do lavandeiro. Isaías está apresentando a mensagem da chuva serodia, para cuja proclamação foi ungido no capítulo 6, e está diante de três símbolos da chuva serodia, além de estar com seu filho Sher-Jashub. O conduto da piscina superior é uma alusão profética aos dois tubos cheios do óleo dourado que Zacarias identifica e sobre os quais a irmã White comenta com tanta frequência, eles identificam a mensagem que procede do conduto da piscina superior na mensagem da chuva serodia. O aqueduto de Isaías se conecta com os dois tubos de Zacarias, e o comentário de Ellen White relaciona Zacarias à parábola das 10 virgens. Isaías é humilhado até o pó no capítulo 6, quando vê a glória do Senhor. Ele concorda em levar a mensagem representada no verso 3 como a mensagem que ilumina a terra com a glória de Deus. E ele é purificado com uma brasa tirada do altar e então está de pé junto ao tanque formado pela água do açude superior. No capítulo 28, Isaías define a mensagem da chuva serodia como linha sobre linha e, no verso 3, o açude superior representa várias linhas de profecia. Isaías, representando uma alma em 11 de setembro, só estaria de pé onde o óleo dourado desce da piscina superior se essa alma tivesse pedido o bom caminho que conduz à vereda antiga de Jeremias, que é a estrada, a vereda, junto ao campo do lavandeiro de Isaías, onde se encontra o descanso de Jeremias. A mensagem da chuva serodia de Isaías baseia-se não apenas na linha das 10 virgens, na linha de Zacarias dos dois tubos de ouro e na linha de Jeremias da vereda antiga, Isaías também está de pé no campo do lavandeiro, onde o mensageiro da aliança está purificando e refinando os filhos de Levi como prata e ouro. É uma tarefa profética muito fácil trazer outras linhas para o versículo 3 do capítulo 7. O óleo de Zacarias e das 10 virgens se conecta à escada de Jacó e aos dois primeiros versículos de Apocalipse, pois todos eles tratam do processo de comunicação entre Deus e o homem. A antiga vereda de Jeremias inclui o atalaia, que toca a trombeta, a qual o ímpio e insensato rei Acais se recusa a ouvir. Essa trombeta atrai todas as trombetas da profecia, bem como os atalaias proféticos, para a estrada de Isaías, onde Isaías e seu filho estão para transmitir uma mensagem ao líder de Laodiceia. Isaías e seu filho Sear-Jazub, que significa um remanescente voltará, estão juntos e ilustram a proclamação da mensagem da chuva serodia que chegou em 11 de setembro. Eles vão ao encontro do ímpio rei Acais, e como pai e filho, representam um símbolo de alfa e ômega, a regra principal da metodologia de linha sobre linha. Linha sobre linha é a regra que foi tipificada pelo princípio Diagano-Millerita. Em 11 de agosto de 1840, cumpriu-se uma profecia do Islã, referente ao segundo Ai de Apocalipse 9, e o princípio Millerita do Diagano foi confirmado, fortalecendo assim a previsão de Miller sobre 1843, que se baseava no princípio Diagano. Em 11 de setembro de 2001, cumpriu-se uma profecia do Islã do terceiro Ai de Apocalipse 9, 10 e 11, e o princípio do Alfa, a 8 de novembro de 1840, e do Ômega, a 9 e 11, foi confirmado, quando o poderoso anjo de Apocalipse 18 desceu ao mesmo tempo em que os grandes edifícios de Nova York vieram abaixo, assim como o poderoso anjo de Apocalipse 10 havia descido em 11 de agosto de 1840, quando se cumpriu o Alfa que tipificava o Ômega. Não apenas Isaías e seu filho representam o princípio fundamental de linha sobre linha, mas eles representam a mensagem de Elias, que representa uma mensagem retratada pela relação entre um pai e seus filhos. A mensagem de Elias, que é proclamada logo antes do grande e terrível dia do Senhor, identifica uma mensagem que chega logo antes de começar o juízo executivo de Deus. Os juízos executivos de Deus representam um período que é o grande e terrível dia do Senhor. Esse período começa na lei dominical e se estende até às sete últimas pragas. O período começa com a lei dominical e termina com as sete últimas pragas. A mensagem de Elias está, portanto, alicerçada no princípio do Alfa e Ômega, aliado ao aviso da aproximação do fechamento do tempo de graça. Com a mensagem de Elias estão também as várias linhas proféticas baseadas em Elias, pois Elias, segundo Jesus, representava João Batista e, tanto Elias quanto João, segundo o irmão White, representavam William Miller, e, juntos, Elias e João Batista representam tanto os 144 mil a Elias, quanto a grande multidão de Apocalipse 7 a João. Isaías e seu filho estão nas veredas antigas, que são os fundamentos, e estão recebendo óleo dourado, pois são virgens prudentes que estão passando pelo processo de purificação do lavandeiro, que se cumpriu em 22 de outubro de 1844, tipificando a lei dominical. Isaías e o remanescente que retorna, após isso é o que significa o nome de seu filho, Sear-Jashub, representam o remanescente que retorna às veredas antigas em 11 de setembro. A relação entre o pai e o remanescente, que também é a relação alfa e ômega, que também é a relação de Elias, corações dos pais e dos filhos, identifica o pai Miller e sua relação com o movimento remanescente do primeiro anjo como o movimento alfa de Filadélfia. No movimento alfa, o pai Miller foi identificado como Elias e João Batista, a quem Jesus identificou como o mensageiro que preparou o caminho para o mensageiro da aliança. Todos esses cumprimentos proféticos na história alfa do primeiro e do segundo anjo se repetem na história ômega do terceiro anjo. Há fatos mais importantes sobre a ilustração de Isaías na visão, mas aqui estamos simplesmente destacando que Isaías está identificando especificamente as várias verdades que compõem o cerne da mensagem da chuva serodia de 11 de setembro. Todas essas linhas que acabamos de discutir e, é claro, muitas outras, encontram-se no versículo 3 do capítulo 7. No versículo 8, a verdade profética se intensifica ao identificar a chave que desvenda a história oculta do versículo 40 e, de modo surpreendente, essa chave é identificada no próprio versículo em que se marca o início de ambas as profecias de tempo de 2520 anos.
Porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e, dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado, de modo que não seja um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Isaías 7 horas e 8, 9.
A ilustração de Isaías da mensagem da chuva serodia inclui os sete tempos de Moisés, pois a profecia de 65 anos do versículo 8 identifica o ponto de partida, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, da dispersão de Israel por 2520 anos. No mesmo versículo, está a chave que aciona três linhas proféticas, o colapso da União Soviética em 1989 de Daniel 11 horas e 40, juntamente com Daniel 11 horas e 10, e também Isaías 8 horas e 8. Com essas três linhas, a Isaías 8 horas e 8, Daniel 11 horas e 10, 40, a chave está nas cabeças dos versículos 8 e 9. Quando a chave das cabeças é aplicada a esses três versículos paralelos, a porta para a história da guerra da Ucrânia e da iminente Terceira Guerra Mundial é destrancada. Quando essa porta profética é destrancada, os versículos 11 a 16 de Daniel 11 são então vistos como história paralela ao versículo 40 de Daniel 11 após o colapso da União Soviética em 1989. A abertura da história oculta do versículo 40 é uma verdade que figura entre um seleto grupo de verdades identificadas como sendo desvendadas em conexão com o desvendamento do Apocalipse de Jesus Cristo, pouco antes do fechamento do tempo de graça. O versículo 1 do capítulo 8 de Isaías começa com a palavra "além disso", identificando que o capítulo 8 deve sobrepor-se ao capítulo 7. Além de a primeira palavra ser "além disso", o versículo 3 do capítulo 8 está ligado ao versículo 3 do capítulo 7 como uma segunda testemunha de que os dois capítulos devem ser aplicados linha sobre linha. Ambos os versículos 3 identificam um dos filhos de Isaías, cujos nomes comunicam a mensagem profética dentro da história. Sher Jashub significa "um remanescente retornará" e Maler Shalalalai significa "rápido ao despojo". Sher Jashub é mencionado primeiro, depois Maler Shalalalai, aqui é o nome mais longo da Bíblia. O alfa representado por um é menor e, neste caso, até identificado como um remanescente, e o ômega representado por 22 é maior, sendo representado pelo nome mais longo da Bíblia, ao mesmo tempo que simboliza os rápidos movimentos da lei dominical. O remanescente alfa, representado por Sher Jashub, está com seu pai Isaías no versículo 3. Juntos, eles são um alfa e um ômega, e estão de pé em um lugar que é formado por três referências distintas à chuva ser o dia.
Então disse o Senhor a Isaías: "Vai agora ao encontro de Acais, tu e teu filho Sear Jazub, no fim do aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro." Isaías 7 horas e 3.
Isaías é um símbolo dos 144.000 e, ao representar o chamado de 11 de setembro, Isaías também representa o chamado de julho de 2023. Em 11 de setembro, Isaías é um laudiciano, representado por Jacó, o suplantador, que estava prestes a tomar o direito de primogenitura de Esaú, quando o adventismo é vomitado da boca do Senhor, e, em 2023, Isaías representa Israel, o vencedor. Isaías representa alguém que estava apresentando a mensagem de Deus, que é despertado para o fato de que é um laodiciano e então uma brasa o purifica, tornando um filadelfiano.
Isaías teve uma maravilhosa visão da glória de Deus. Ele viu a manifestação do poder de Deus, e depois de contemplar sua majestade, veio-lhe uma mensagem para ir e realizar certa obra. Ele se sentiu totalmente indigno da obra. O que o levou a considerar-se indigno? Achava-se ele indigno antes de ter uma visão da glória de Deus? Não, ele se imaginava em condição justa perante Deus. Mas quando a glória do Senhor dos Exércitos lhe foi revelada, quando contemplou a indizível majestade de Deus, disse: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Então voou para mim um dos serafins, trazendo nas mãos uma brasa viva, que havia tomado do altar com uma tenaz, e a colocou sobre a minha boca e disse: "Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado." Esta é a obra que, como indivíduos, precisamos que seja realizada em nós. Queremos que a brasa viva do altar seja colocada sobre os nossos lábios. Queremos ouvir a palavra dita: "A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado." Review and Herald, 4 de junho de 1889.
Até quando, no capítulo 6 de Isaías é um símbolo de 11 de setembro até a lei dominical, e o capítulo 6 é uma representação de 11 de setembro. Os capítulos 7 a 9 apresentam a mensagem que Isaías deu à liderança apóstata de Judá, e a ilustração que ocorre durante o tempo do selamento dos 144.000, quando os ébrios de Efraim tropeçam. Na mesma visão, Isaías registra:
"Eis que eu e os filhos que o Senhor me deu somos para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião." Isaías 8 horas e 18.
Isaías e seus filhos são sinais dentro dos enigmas encontrados nos capítulos 7 a 9. Os capítulos 7 a 9 são o ponto de referência de toda a visão, quanto a qualquer referência àquele dia ou àquele tempo. O versículo 18 identifica que Isaías e seus filhos são sinais, e os versículos que cercam o versículo 18 identificam o período de tempo em que os sinais devem ser reconhecidos.
"E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão, e serão despedaçados, e enlaçados, e apanhados. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor me deu somos para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião." Isaías 8, 15, 18.
Aqueles que esperam no Senhor são representados por Isaías e seus dois filhos. são aqueles de quem o Senhor havia ocultado o seu rosto, o que é uma característica daqueles que despertam para as exigências da oração de Levítico 26, após julho de 2023. Eles despertam para o fato de que sua confissão deve incluir que o Senhor havia andado contrariamente a eles, ou seja, que lhes havia ocultado o rosto. Atar o testemunho, selar a lei, é o selamento dos 144 mil, que são contrastados com os muitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os muitos são contrastados com Isaías e seus dois filhos, representados como os poucos. Os muitos são as cinco virgens nécias, por essa razão, cinco coisas lhes acontecem, e tropeçam, e caem, e são despedaçadas, e são enredadas, e são levadas. Tropeçam porque rejeitaram a mensagem da chuva serodia.
Porque por lábios gaguejantes e por outra língua ele falará a este povo. A quem ele disse, este é o descanso com que podeis dar repouso ao cansado, e este é o refrigério, contudo, não quiseram ouvir. Mas a palavra do Senhor lhes foi preceito sobre preceito, linha sobre linha, aqui um pouco, ali um pouco, para que fossem, e caíssem de costas, e se quebrassem, e fossem enlaçados e presos. Isaías 28:11-13.
No tempo do selamento, no capítulo 8, Isaías descreve a queda dos ímpios, tipificada por Acais, e identifica o mesmo grupo no versículo 13 do capítulo 28. A razão pela qual eles caem é que rejeitam a mensagem da chuva serodia, que para eles era linha sobre linha e foi apresentada por aqueles representados como tendo lábios gaguejantes. Os judeus cavilosos no dia de Pentecostes acusaram os discípulos de embriaguez, pois não conseguiam entender a mensagem. Em suas mentes, ela estava sendo apresentada por lábios gaguejantes. No versículo 3 do capítulo 7, Isaías é o alfa profético para seu filho Sher-Jashub, que, por sua vez, é o ômega em relação ao pai, mas também o alfa em relação ao irmão. Como representantes do alfa e do ômega, eles se posicionam onde os dois tubos de ouro do santuário celestial estão formando uma lagoa, bem na estrada do antigo caminho de Jeremias, no campo onde o linho é transformado de manchado em branco puro, enquanto o mensageiro da aliança purifica os filhos de Levi, assim como Isaías e Sher-Jashub. Uma vez lá, ele apresenta ao ímpio e insensato rei Acais a mensagem do antigo caminho de Moisés dos sete tempos de Levítico 26, que estabelece no mesmo versículo que cabeça é um rei, ou reino do rei, ou a capital de um reino. Essa chave lança luz sobre a palavra de Deus, de modo que a guerra na Ucrânia, iniciada em 2014, possa ser vista como um tema da profecia bíblica, representado como ocorrendo durante o tempo de selamento dos 144 mil e durante a história dos três últimos presidentes dos Estados Unidos. A mensagem da chuva serodia é representada por Isaías nos capítulos 10 e 11, e descreve a história interna e externa dos seis últimos versículos de Daniel 11. O primeiro versículo, o versículo 40, é ilustrado por Isaías nos capítulos 6 a 9 e, então, nos capítulos 10 e 11, apresentam-se as histórias interna e externa de 1989, quando a mensagem foi deslacrada. Cada elemento principal da mensagem da chuva serodia está representado na visão. Os últimos versículos do capítulo 10 identificam a mesma história profética que os últimos versículos do capítulo 11 representam. O capítulo 10 é o externo e o 11 é o interno. No livro do Apocalipse, as sete igrejas são o interno e os selos são o externo. Nos versículos finais do capítulo 10, o poder papal está agitando a sua mão contra Jerusalém, em uma passagem paralela ao poder papal chegando ao seu fim, sem que ninguém o ajude, no versículo 45 de Daniel 11.
Ainda naquele dia ele permanecerá em Nob, agitará a mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, cortará o ramo com terror, os de alta estatura serão abatidos, e os soberbos serão humilhados. E ele cortará a espessura da floresta com ferro, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías 10:32-34.
O fim do capítulo 10 é o encerramento do período probatório humano, e é aí que o fim de Daniel 11 também se encerra.
E armará as tendas do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, e, naquele tempo, o teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 11:45-12:1.
O capítulo 10 começa no versículo 1 com o decreto injusto, que a irmã White identifica como a lei dominical.
Ai dos que decretam decretos injustos e dos que escrevem a opressão que prescreveram. Isaías 10:1.
O capítulo 10 começa na lei dominical, que se alinha com o versículo 41 do capítulo 11 de Daniel, e termina com um paralelo ao levantar-se de Miguel na história do versículo 45 do capítulo 11 de Daniel.
Um sábado idólatra foi instituído, assim como a imagem de ouro foi erigida na planície de Dura. E assim como Nabucodonosor, rei da Babilônia, expediu um decreto de que todos os que não se curvassem e adorassem essa imagem fossem mortos, assim será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Assim, o sábado do Senhor é calcado aos pés. Mas o Senhor declarou: ai dos que decretam decretos injustos e dos que escrevem opressão, que prescreveram Isaías 10 horas e 1, Sofonias 1, 14, 18, 2, 1, 3, citado. Manuscriptos Releases, volume 14, 91.
Em Apocalipse 11, no grande terremoto, que no versículo 13 representa a lei dominical, há três símbolos do Islã ligados ao terremoto que sacode a besta da terra de Apocalipse 13, quando ela fala como dragão. No capítulo 10 de Isaías, a lei dominical é representada como um decreto injusto sobre o qual é pronunciado um ai. No grande terremoto de Apocalipse 11, do versículo 13 ao 18, o Islã do terceiro ai é identificado com quatro símbolos do Islã e com um golpe que desfere contra os Estados Unidos na lei dominical, e na mesma hora houve um grande terremoto, e passou o segundo ai, e, eis que o terceiro ai vem depressa. E o sétimo anjo tocou, e as nações se iraram. O capítulo 10 retrata o poder papal desde o verso 41 de Daniel 11 até o verso 45, quando o papado chega ao seu fim. O verso 40 não faz parte da narrativa do capítulo 10, pois Isaías está ilustrando a história oculta do verso 40 quando a mensagem da chuva serodia é apresentada a uma igreja apóstata representada por Acais. A conclusão do capítulo 11 mostra a libertação do poder papal na mesma história.
E o Senhor destruirá completamente a língua do mar do Egito, e, com o seu poderoso vento, agitará a sua mão sobre o rio, e o ferirá nas sete correntes, e fará com que os homens passem a pé enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que restar da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 11 horas e 15, 16.
O capítulo 10 de Isaías é o externo, e o capítulo 11 é o interno da mesma história. Os paralelos externos e internos abundam na palavra de Deus, e esses dois capítulos paralelos representam a advertência do terceiro anjo, conforme apresentada por Isaías. A advertência do terceiro anjo tem sido resumida de muitas maneiras por meio da inspiração, mas um desdobramento muito útil é que ela representa os eventos ligados ao fechamento da porta da graça e também enfatiza a necessidade de preparação pessoal. Isaías 10 trata dos eventos, e o capítulo 11, da preparação.
Os eventos relacionados ao fechamento do tempo de graça e à obra de preparação para o tempo de angústia são claramente apresentados. Mas multidões não têm mais entendimento dessas verdades importantes do que se nunca tivessem sido reveladas. Satanás vigia para arrebatar qualquer impressão que os tornaria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará despreparados. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos voando no meio do céu, Ele requer que toda pessoa dotada de faculdades racionais atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra a adoração da besta e de sua imagem, Apocalipse 14, 9, 11, deveriam levar todos a um estudo diligente das profecias para aprender o que é a marca da besta e como devem evitar recebê-la. Mas as massas do povo desviam os ouvidos de ouvir a verdade e se voltam para fábulas. O apóstolo Paulo declarou, olhando para os últimos dias, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4 horas e 3. Esse tempo já chegou plenamente. As multidões não querem a verdade bíblica, porque ela interfere com os desejos do coração pecaminoso e amante do mundo, e Satanás fornece os enganos que elas amam. Mas Deus terá um povo na terra para sustentar a Bíblia, e somente a Bíblia, como a norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. As opiniões de homens eruditos, as deduções da ciência, os credos ou decisões de concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes quanto as igrejas que representam, e a voz da maioria, nenhum deles, nem todos juntos, deve ser considerado prova a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um claro, assim diz o Senhor que a sustente. Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o homem em vez de Deus. Ele leva o povo a olhar para bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras para aprenderem por si mesmos qual é o seu dever. Então, ao controlar as mentes desses líderes, ele pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. O Grande Conflito, 594-595.
Continuaremos este estudo no próximo artigo.